meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós temos estado a olhar para o livro mais lido e conhecido em todo o mundo. Este livro é a própria Bíblia. Nós temos dito que esta Bíblia, ela é dividida em duas grandes secções, o Velho e o Novo Testamento. E nós temos estado agora, nos últimos programas, a olhar para o Novo Testamento. Já vimos o primeiro livro do Velho Testamento, o livro do Gênesis, e agora estamos a olhar para o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. E nós já vimos alguns capítulos acerca deste livro. Vimos como Jesus nasceu, a tentativa que os homens fizeram para travar a vinda do Deus até o nosso meio, Emmanuel, Deus conosco. Vimos também como Deus sempre providenciou o escape para que isso não acontecesse. E vimos ainda como José e Maria foram fantásticos ao obedecer a todas as orientações que Deus lhes dava para protegerem o menino Jesus. Vemos que certamente eles eram homem e mulher fantástico para cuidar daquele que viria a ser o nosso Salvador. Agora encontramos-nos no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E este capítulo inicia um dos discursos mais conhecidos de Jesus Cristo. É o discurso a que chamamos o Sermão da Montanha. E nele vamos encontrar reflexões importantíssimas acerca do Reino dos Céus. Jesus Cristo vai falar quais são os princípios que governam o seu reino. E estes princípios vão estar expostos nos próximos três capítulos, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. É necessário que nós entendamos bem o que Jesus vai expor aqui. Muita confusão tem sido feita quanto à interpretação destes textos aqui de Jesus Cristo. Este texto que Jesus Cristo vai ensinar é um texto fundamental para nós percebermos qual será a atuação de Jesus Cristo no futuro. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo veio à Terra uma vez e dessa vez ele, como Messias prometido, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Mas assim como ele subiu, ele prometeu que voltaria e voltaria para estabelecer o seu reino. E é isso que Jesus Cristo, neste ensino, vai deixar. Quais são os princípios fundamentais do seu reino? Como as pessoas irão viver? Qual a sua forma de estar e de ser? Estes textos aqui ensinam coisas tremendas também para nós agora, atualmente. Nós que acreditamos que devemos seguir a Cristo em todas as coisas. Vemos que os ensinos de Jesus Cristo aqui são um padrão muito mais elevado do que a lei de Moisés. Se Moisés tinha recebido uma lei que para muitos já é difícil de ser vivida, e não estamos a falar só dos 10 mandamentos, porque já só esses eram tremendamente difíceis de nós cumprirmos, a lei de Jesus Cristo, digamos assim, aqui enunciada, é uma lei extremamente mais elevada. Tão elevada que creio que nenhum de nós, pelas nossas próprias capacidades ou forças, poderíamos obedecer integralmente a estes ditos de Jesus Cristo, a esta revelação que Jesus Cristo nos traz. Por essa razão, nós só podemos viver essas verdades que Jesus aqui ensina se o fizermos através do seu Espírito Santo, que nos auxilia e nos guia em toda a verdade, como nos diz o Evangelho de São João. A obra do Espírito Santo em nós é para nos guiar em toda a verdade. E é isso que ele faz. Sem o Espírito Santo seria impossível, é impossível, viver estes ensinos de Jesus Cristo. Olhando para aquilo que Deus nos deixa, vemos que Romanos capítulo 8, verso 1 a 4, fala também sobre este assunto. E diz assim, mas agora não há condenação para os que estão unidos a Jesus Cristo. Com efeito, a lei do Espírito, que dá a vida pela união com Jesus Cristo, libertou-me da lei do pecado e da morte. De facto, Deus fez aquilo que a lei de Moisés não podia fazer, por causa da fraqueza humana. Deus condenou o pecado na natureza humana ao enviar o seu Filho que veio como natureza semelhante à do homem pecador. Neste momento condenou o pecado. Deus fez assim para que pudéssemos cumprir o que a lei manda, pois já não vivemos conforme as inclinações da natureza humana, mas de acordo com o Espírito. E é exatamente esta tensão que o homem vivia, e por essa razão Deus, inspirando o apóstolo Paulo em Romanos, deixa claro que é impossível ao homem cumprir a lei de Deus. Por mais bons que nós sejamos, por mais tentativas que nós façamos, é impossível nós conseguirmos atingir a lei de Deus. É exatamente por isso que faz todo o sentido Jesus Cristo ter vindo, é exatamente por isso que nós necessitamos da pessoa de Jesus Cristo. Isto não quer dizer que nós não devemos praticar o bem. É óbvio que não é disso que se está a falar aqui. É óbvio que nós devemos viver e praticar o bem. O apóstolo Tiago, ao deixar o seu livro escrito para nós, ele reflete muito sobre esta matéria e deixa claro que a fé sem as obras é morta. Portanto, não podemos dizer que somos cristãos se vivermos completamente alienados à margem dos ensinos de Cristo. É necessário que cada um de nós viva, aplique, pratique os ensinos que Jesus tem. É através da vivência desses ensinos que nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Jesus Cristo disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E a primeira coisa que nós temos que guardar, a primeira coisa que nós temos que aprender e viver, é que nós só nos podemos relacionar com Deus através da fé, através de depositar a nossa confiança inteiramente em Deus, na sua obra, na morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Bem, é como se os ensinos de Cristo aqui no Sermão do Monte fossem como uma lâmpada. E uma lâmpada sabemos que só funciona se tiver energia. Ou seja, quando nós ligamos uma lâmpada, se não houver corrente elétrica, ela não vai servir para nada. Portanto, podemos ter a lâmpada, ter os princípios, mas se não tivermos o poder para os viver, então de nada nos serve. Assim é este Sermão do Monte. Cristo vai deixar aqui a sua orientação para a nossa vida. Ele vai falar dos princípios que regem o seu reino. E então é necessário que nós tenhamos esse poder, essa energia para viver os princípios de Jesus Cristo. E esse poder vem através da pessoa do Espírito Santo. É Ele, essa terceira pessoa da Trindade, que nos capacita, que nos orienta a viver os princípios que Deus nos deixa na sua palavra. Talvez alguns ao ouvir isto dizem: bem, mas eu nunca matei, eu nunca roubei assim muita coisa, portanto, eu nunca adulterei, talvez. Mas nós vamos, talvez, passo a passo, olhando para estes ensinos de Jesus Cristo, ver o que é que para Jesus Cristo significa matar. Ver o que é que para Jesus Cristo significa adulterar e roubar. Nós iremos olhar para esse texto, vendo qual é o padrão de Jesus Cristo. Jesus deixa, de facto, muitas considerações importantes para o nosso dia-a-dia. E Jesus Cristo, neste Sermão do Monte, começa de uma forma muito interessante. Ele, no entanto, não se esgota na primeira secção dos ensinos de Jesus Cristo. Vamos encontrar neste Sermão do Monte vários ensinamentos. O primeiro é que temos uma conduta como cidadãos do céu em relação a nós próprios. Vamos olhar para esses princípios a que chamamos bem-aventuranças. Depois, um segundo comportamento dos cidadãos do Reino dos Céus em relação à lei de Deus. Vamos ver como também, em terceiro lugar, o nosso comportamento como reino de Deus em relação ao próprio Deus. Um quarto aspecto deste Sermão do Monte, Jesus nos ensina o comportamento do cidadão do Reino dos Céus em relação aos outros. E nós, por último, iremos ainda ver neste mesmo sermão o relacionamento e a conduta do homem em relação a si mesmo e em relação à lei de Deus. Temos vários aspectos a considerar neste assunto aqui, neste texto fantástico que muitos conhecem. Como disse, é talvez um dos ensinos de Jesus Cristo mais conhecidos em todo o mundo. E este primeiro versículo começa desta forma, no capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. Primeira consideração que é necessário ter aqui é que este Sermão do Monte é, em primeiro lugar, dirigido aos discípulos de Jesus Cristo. Está a multidão ali perto, Jesus vê estas multidões, está com a multidão, mas os discípulos de Jesus se aproximam de Jesus Cristo, ficam perto de Jesus Cristo e eles vão escutar os ensinamentos de Jesus Cristo. Este é o primeiro aspecto que é importante olhar para este sermão. Jesus está a dirigir em primeiro lugar os ensinos que ele vai proferir a seguir aos seus seguidores, aos seus discípulos. É impossível viver estes conceitos que Jesus vai ensinar a seguir se já não formos discípulos de Jesus. Podemos fazer parte, talvez, da multidão. Mas eu quero dizer aqui, pela Bíblia, que Jesus está a dirigir em primeiro lugar este ensinamento àqueles que já seguem Jesus. Se você não segue Jesus, pode considerar estes ensinamentos bonitos, mas não terão aplicação na sua vida. Só terão aplicação na sua vida se você já fizer parte daqueles que seguem a Jesus Cristo. Jesus Cristo aproxima de si aqueles que já são seus discípulos e é eles que ele vai passar a ensinar em primeiro lugar. Jesus vai mostrar a estes seus discípulos quais são os princípios, como se rege o seu reino. Temos que ter isto em consideração quando olhamos para o Evangelho de Mateus e para estas bem-aventuranças que Jesus vai proferir a seguir. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus tem um fim. Lembra-se ainda de qual é o fim deste texto que foi escrito, o Evangelho de São Mateus? Está recordado qual o propósito principal pelo qual Mateus foi escrito? Exatamente, ele foi escrito para mostrar a chegada do Messias prometido, do Rei dos Judeus, que está no seu meio. Ele é dirigido à nação de Israel em primeiro lugar. Por essa razão, Jesus agora vai falar àqueles que são os seus seguidores, àqueles que já têm um compromisso sério com ele. Por isso ele chama estes seus discípulos, eles aproximam-se de Jesus e no meio daquela multidão é como se estivesse a imaginar aquele sermão, Jesus sentado num sítio mais elevado, os seus 12 discípulos ali à volta dele e depois mais embaixo a multidão provavelmente a escutar também os ensinos de Jesus. Mas os discípulos estavam bem conscientes que o primeiro alvo, o primeiro propósito de Jesus ao falar deste sermão era para eles como seus discípulos. E Jesus começa a dizer: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitos gostam de ouvir estas bem-aventuranças, gostam de ouvir aquilo que Jesus diz aqui neste texto, mas não gostam assim tanto quando nós chegarmos a ler o capítulo 6 e 7 deste mesmo sermão. Jesus vai falar de uma forma muito frontal, muito transparente. Ele vai falar ao homem que ele é feliz se ele for humilde de espírito, se ele for aberto a receber a orientação de Deus. Ninguém pode ser humilde de espírito a não ser através da experiência pessoal com Jesus Cristo. O espírito do homem é, por natureza, um espírito orgulhoso. Dificilmente nós conseguimos viver em humildade. Alguém disse que só nós descobrimos que somos verdadeiramente humildes quando alguém nos tratar como tal, quando alguém nos tratar como servos e nós não nos sentirmos ofendidos com isso. A humildade é alguma coisa que, quando nós nos orgulhamos de ter, perdemos-la. Então é dificílimo termos humildade. Isto só é possível através daquele que é manso e humilde de coração, que é o próprio Jesus Cristo. É ele, através do Espírito Santo, que pode fazer isso acontecer na nossa vida. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados aqueles que se sabem submeter às autoridades. Bem-aventurados aqueles que, de alguma forma, conseguem viver sem grandes murmurações, sem andar constantemente a pensar de si mais do que convém. Bem-aventurados aqueles que conseguem viver dessa forma, porque deles, de facto, é o reino dos céus. O verso 4 continua e Jesus diz: bem-aventurado ou feliz. Esta expressão bem-aventurado significa feliz, talvez tenha uma outra tradução da Bíblia, como nós usámos ainda há pouco para citar Romanos, usámos a tradução em linguagem corrente e agora estamos a usar uma outra tradução, a tradução mais habitual que temos usado neste programa, que é a Revista Atualizada. Mas se tiver outra tradução, é possível que em vez de bem-aventurados apareça a palavra feliz. E parece que este texto aqui é quase incongruente, é quase contraditório. Feliz os que choram. Fica assim um pouco descabido. Como é que é possível alguém ser feliz e ser feliz aqueles que choram? Jesus explica o porquê. Bem-aventurado ou feliz os que choram porque serão consolados. É necessário pensarmos bem o que é que Jesus está aqui a querer dizer. Jesus não está a falar daqueles que se lamentam de tudo, que estão constantemente a choramingar da sua vida, estão constantemente a reclamar da sua vida, que tudo vai mal na sua vida, estão sempre insatisfeitos. Não é disto que Jesus está aqui a falar. É preciso que fique bem claro. Jesus não está a falar daqueles que passam a vida a se lamentar de tudo e de todos, que são quase sempre umas vítimas em todas as circunstâncias. Não é disto que Jesus está a falar. Jesus está a falar daqueles que, ao olhar para a miséria dos outros, que, ao olhar para a sua própria miséria como pecadores, que ao olhar para a injustiça social em que muitos se encontram, choram por essas situações. Será que você está a chorar, consegue chorar pela miséria humana que nos rodeia? Pela exploração que nós muitas vezes vemos das máfias, exploração sexual de outros seres humanos, exploração de crianças, do trabalho infantil, será que isso nos faz chorar? Jesus está a dizer, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Infelizmente, muitas vezes nós olhamos para a miséria que nos rodeia e o nosso coração já está tão duro que já não conseguimos ficar tristes com a miséria dos outros. Muitas vezes olhamos para a guerra que entra pela nossa televisão quando estamos no jantar e isso já não move o nosso coração. Já estamos tão insensíveis a essa situação, já não conseguimos nos comover com uma situação dessas. Jesus está a dizer, feliz os que choram, porque eles serão consolados, porque eles irão ver um dia toda essa injustiça terminar. Porque eles irão ver o próprio Jesus estabelecer a justiça na terra. Eu gostaria de deixar este desafio e eu creio que se calhar você, como eu, muitas vezes passamos ao lado das situações e nem reparamos naqueles que necessitam da nossa mão, do nosso apoio, do nosso carinho. Estenda a sua mão àqueles que estão necessitados. A Bíblia nos diz para nós chorarmos com os que choram e rir com aqueles que riem, se alegrar com os que se alegram. Tente olhar para as pessoas que o rodeiam e estar de alguma forma identificados com a sua necessidade. Bem-aventurados, felizes, aqueles que ainda choram. É bom que nós não fiquemos com o nosso coração tão duro, que as coisas que nos rodeiam nos fazem ficar indiferentes. Há pouco tempo estava com um amigo que compôs uma música bastante inquietante. E a música era uma sátira à nossa sociedade. E essa sátira falava das crianças que morrem no meio da guerra. E que muitas vezes o que mais nos incomoda é que aquilo passa à hora do jantar, passa à hora do telejornal. Nada mais do que isso nos incomoda. É necessário talvez começarmos a pensar de facto e fazer alguma coisa realmente para tocar essas vidas que muitas delas estão na miséria. Bem-aventurados os que choram. Jesus continua dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta é uma promessa da parte do nosso Deus. Bem-aventurados estes homens que têm um espírito manso, que têm um coração humilde, que seguem, no fundo, as pisadas de Jesus Cristo. Mais uma vez, isto só é possível se o Espírito Santo de Deus estiver em si. É este mesmo Espírito que pode produzir em si o fruto do Espírito. Este fruto é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E diz o texto que contra estas coisas não há lei. É o próprio Deus que quer agir na sua vida, produzindo este fruto na sua vida, este fruto do Espírito Santo. Isto nós encontramos no livro de Gálatas, capítulo 5. E é necessário que nós dependamos de Deus para que isto aconteça em nós. Você não pode fazer nada por si próprio neste sentido. Às vezes a gente tenta, não é? Tentamos ser mais mansos, tentamos ser mais pacientes, mas isso, como costuma dizer o povo, é sol de pouca dura. Para ser alguma coisa que seja durável, para ser alguma coisa que faz diferença realmente em si, na sua vida e na vida daqueles que o rodeiam, é necessário que seja o próprio Deus a fazer isso. E só é possível quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em nós. E isso nós já falámos sobre o batismo do Espírito Santo, que era o ministério que Jesus vinha trazer. O próprio João Batista reconheceu isso, dizendo que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. E é isso que Jesus faz quando nós nos tornamos seus filhos. Batiza-nos com este mesmo Espírito e Ele nos acompanha em todas as circunstâncias. Aqui a bem-aventurança, Jesus diz, feliz é aquele que é manso. Jesus está, de alguma forma, a mostrar que esse fruto do caráter, essa vivência, só é possível através da ação do próprio Deus. Nós olharmos para a nossa volta, só vamos ver violência. Só vamos ver, de facto, situações que não têm nada a ver com mansidão, não têm nada a ver com domínio próprio, antes pelo contrário. E, infelizmente, cada vez vemos mais isso acontecer ao nosso redor. Nós só podemos entrar no reino de Deus através do próprio Jesus Cristo. Esta mansidão só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Por isso, o próprio Jesus Cristo disse que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus. Esta é uma promessa de Jesus Cristo. E Porque é que estes mansos herdarão o reino dos céus? Porque é o próprio Jesus Cristo que é a porta de entrada para esse reino. João capítulo 10, verso 9 diz exatamente isso. Eu sou a porta, diz Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. E esta é a promessa de Jesus Cristo. Jesus Cristo está a dizer aqui neste Sermão do Monte quais são os princípios do seu reino. Quais são os valores do seu reino? Nós temos lembrado que Mateus, o Evangelho de São Mateus, apresenta a pessoa de Jesus Cristo como o rei que viria para estabelecer o seu reino aqui na terra. Mateus está a mostrar quem na realidade é Jesus Cristo, que ele é este Senhor dos Senhores, este Rei dos Reis que vem para governar. E Jesus está a dizer: a minha lei é muito superior à vossa lei. A minha lei e a minha vivência, as exigências que eu tenho para poderem viver dentro do meu reino são superiores àquelas que vocês têm. Por isso, só eu sou a porta de entrada neste reino. Quem entrar por mim será salvo. E este é o convite que Jesus lhe deixa hoje. Quer entrar neste reino, fazer parte deste reino, mais do que achar bonitos os ensinos de Jesus aqui, é poder fazer parte desse reino. Muita coisa eu teria mais para dizer sobre estes assuntos, mas o tempo está a chegar ao fim e eu fico com pena. Mas amanhã estamos de volta. E até lá você fique na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.